Olá! Está no ar mais um episódio do Decoloniza, o podcast da Ucareté. Muito obrigado pela companhia. A essa altura, vocês já devem ter notado que não estamos postando novos episódios a cada 15 dias, como fazíamos antes. Os ucaretenses andam muito ocupados, mas sempre que gravarmos um novo, continuaremos avisando em nossa rede social. Então, não deixe de acompanhar a conta da Ucareté no Instagram. Eu sou o Henry, e neste episódio, nós temos a companhia não de um, não de dois, mas de quatro convidados. Aqui no caso, são quatro convidadas. Porque hoje falaremos sobre um grupo que surgiu recentemente com uma proposta muito interessante, muito importante e muito necessária, que é discutir a acessibilidade dos corpos indígenas com deficiência. Não é a primeira vez que abordamos a temática no Decoloniza. No episódio 61, tivemos a presença da Amanda Soares falando sobre como as colonialidades atuam sobre os corpos com deficiência. E no episódio 62, a ucaretense Raquel Cubeu falou um pouco sobre sua pesquisa de mestrado, que foi sobre o uso da mesa tangível com temáticas indígenas. Se você não ouviu, procura lá, que esses episódios estão bem interessantes. A diferença desse episódio é que vamos falar com algumas das pessoas que criaram o Acessível Indígena, um grupo que certamente vai causar impacto, formado por indígenas para discutir a realidade de indígenas com deficiência. E aí eu vou abrir para elas se apresentarem, eu vou pedir para cada uma, então. Vamos colocar na ordem que está aqui, começa com a Sol, depois a Ciana, depois a Inatiara e depois a Canil, tá bom? Por favor, Sol, comece se apresentando para quem está ouvindo a gente. Fala um pouquinho de você, por favor.
Olá, eu sou a Sol Terena, sou indígena do Mato Grosso do Sul, aldeia Tereré. E atualmente estou residindo em Campinas, trabalho como técnico em biblioteconomia e tenho um trabalho também com a marca Grafismo Indígena, né? Eu tenho a administração, fico por trás dessa marca Grafismo Indígena e também trabalho com a pintura corporal, né? Falando um pouco da importância da pintura corporal entre os povos tradicionais.
Oi, gente, me chamo Ciana Guajajara, da terra indígena Canabrava, que fica situado no Maranhão, mas atualmente eu moro em Brasília, faço faculdade de letras, licenciatura em letras português, também sou pesquisadora também da área da educação inclusiva.
Eu sou Inatiaia Ampak, sou nativa dos povos Xavantes e Pataxós. Minha primeira formação, eu sou formada em artes, atualmente eu faço ciências biológicas, pretendo especializar em astrobiologia, sou também defensora da causa animais e também sou defensora aqui da causa dos povos deficientes, né? Não só indígena, mas também os outros povos também. E eu sou natural de Pedra Azuca, no Vale de Jequitinhonha, e atualmente estou morando em Montes Claros, que é no norte de Minas, por causa da faculdade.
Oi, gente, eu sou Kanye Haka Kamayurá, eu sou da etnia Kamayurá, lá do Parque Xingu, e atualmente estou morando aqui em Brasília por conta do meu tratamento. E eu sou estudante de gestão pública.
Muito bem. Bom, já deu para perceber que nós temos pessoas que não só de vários povos, mas em vários contextos assim, de formação diferentes, né? E aí, para a gente começar a conversar sobre o nosso tema de hoje, eu vou pedir para vocês falarem sobre algo que pode parecer óbvio, mas que talvez não seja tão óbvio assim. Por que criar o Acessível Indígena?
Bom, o porquê, né, dessa criação? O porquê desse coletivo? Desde 2017, eu comecei a entrar no movimento indígena em 2017. Aliás, a retornar ao movimento indígena, porque quem é indígena já nasce com essa luta, né? Já nasce com essa resistência de lutar pelo seu território, de lutar pelo seu povo. Mas, particularmente, assim, eu tive que dar uma parada. Uma época quando eu perdi minha mãe. Foi uma forma de revolta que eu tive com o sistema em si. E eu dei essa parada, mas aí, quando eu me mudei para Brasília, eu fui a primeira vez para o ATL. E quando eu cheguei no AQL, em 2017, foi onde eu senti, assim, algo dos encantados, eu posso dizer dessa forma. E em dizer assim, Ciana, você tem que se levantar. Você tem que se levantar novamente por conta de tudo que sua mãe passou. Porque da mesma forma que sua mãe morreu por falta do descaso na saúde indígena, outras pessoas também irão morrer. Eu sei que sua voz ainda é só uma, mas juntando aqui com seus parentes, essa voz ela vai se multiplicar. E eu comecei a ir para os movimentos, né? E quando foi em 2018, eu vi assim, cara, só tem eu aqui de indígena com deficiência. Cadê os outros parentes? Sabe? E eu comecei a sentir essa necessidade de estar ali, porque fala que é uma luta coletiva. Se é uma luta coletiva, então tem que ter todo mundo de diversos tipos de pensamentos também. Entende? E quando foi agora, né, nessa volta do ateliê presencial e tudo, eu falei assim, olha, quer saber? Eu tô achando muito pouco ficar aqui na barraca, vim pra cá e só ver os parentes e tal, ter essa coisa social. E eu quero fazer mais, eu quero participar sim, me sentir incluída nessa luta. E foi quando eu comecei a ir para os atos. E quando eu fui para o ato, foi um boom, assim, de uma certa forma, para o movimento, porque todo mundo olhava com aquele olhar meio de pena, a gente percebia isso, mas também percebia um olhar tipo, nossa, ela tá aqui, que legal, entende? E assim, eu peguei e comecei a falar sobre essas coisas de inclusão do indígena em si dentro do meu próprio Instagram. Eu já trazia isso, só que eu comecei a ser mais firme nesse conteúdo, sabe? E a primeira vez que eu tive um feedback foi do Jonathan, que ele também é indígena, e ele tem autismo. E foi quando ele falou assim: Nossa, parente, me senti representado pelo seu conteúdo. E foi quando eu comecei a pensar: Cara, se eu alcancei uma pessoa, eu posso alcançar mais pessoas. Não eu, mas sim esse conteúdo, mas sim essa fala, não a Ciana, mas sim essa, sabe? De nós nos sentirmos representados de alguma forma. E foi quando eu comecei a publicar mais coisas. E as meninas, uma das primeiras pessoas a vir até mim foi Canhum. Porque a Sol, eu já ouvi falar da Sol também no ATL, por uma amiga nossa próxima, né, que é
Tailimpa.
Tá, ele chegou para mim no ATL desse ano e falou: Amiga, por que que você não faz um coletivo? Por que que você não faz alguma coisa assim, voltada para essa temática? E foi uma das primeiras pessoas sem deficiência indígena, né, a olhar para mim e falar dessa forma. Falei: Cara, é verdade, né, Tali? Eu penso, Tali, mas eu fico meio assim. Ela falou: Amiga, é só você começar que vai aparecer outras pessoas. E foi quando ela falou da Sol, e ela já tinha falado também de Canhum. Eu não conhecia Inachai, assim, sabe? E ela começou e contou para mim um pouquinho da história da Sol, e contou para mim um pouquinho da história de Canhum. E foi quando eu já bem que eu conheci as duas, né? Pela ótica de Itaili. E foi quando eu comecei assim, a ter, né? A querer me envolver mais, a querer buscar, entender. Comecei a estudar também mais sobre essa temática em si, porque eu entendo assim, querido, uma coisa é eu falar da minha visão enquanto indígena com deficiência, mas eu sei que só não existe só eu, Ciana, entende? Como você está vendo aqui hoje, tem mais outras mulheres, né, e de diversas etnias. Então, foi pensando nisso, sabe? E depois disso foi quando as meninas conheceram um pouco do meu conteúdo. Eu mesmo que já fui procurar a Sol. E eu me encantei assim por Sol, porque eu nunca tinha visto o trabalho dela e eu me senti tipo, nossa! E foi quando foi paixão à primeira vista, assim, por sol, sabe? Tive o prazer de conhecer sol agora em Campinas, onde a gente também fez, né, uma
Bonito.
revolução em Campinas. E conheci sol. Semana passada conheci Canhu pessoalmente. Falta agora conhecer as outras. Mas, assim, pessoalmente. Mas só que a gente já tá se tratando tão assim como família mesmo, que parece que a gente já se conhece pessoalmente, todo mundo.
Muito bom.
Então, essa iniciativa foi partiu disso, sabe? E depois, quando a gente sentou, né? Eu conheci Natchai, e depois eu conheci Regilane, e, né, e depois a gente veio conversando também com Missal, que elas não estão aqui hoje. E a gente pegou e falou: vamos montar alguma coisa? Vamos ser voz desse povo que está invisível? Porque a gente está invisível, sim. As pessoas têm que ouvir a gente, as pessoas têm que conhecer, sim, a nossa realidade enquanto indígena com deficiência. E foi quando a gente foi andando, sabe, que nem formiguinha, para não errar. Porque, e a gente ainda está nesse processo, porque a gente vê a necessidade disso, e a gente sabe que é extremamente importante, mas também a gente sabe que não é fácil. Não é fácil e não vai ser fácil, né? Isso tudo. Então, assim, o começo foi ali, foi de uma ideia que eu tive. Só que hoje em dia eu olho para isso tudo e vejo que o acessibilismo indígena ele se tornou um pouquinho de mim, um pouquinho da Canhum, um pouquinho da Inachai, um pouquinho da Sol, da Regelane e da Missal. E assim, hoje em dia também a gente já conta com algumas parcerias, né? Uma pessoa que comprou essa nossa ideia assim, e abraçou a acessibilidade indígena foi Milene. Milene é uma não indígena que ela já fala também das questões de inclusão de uma forma divertida, eu posso dizer assim, por meio de tirinhas, por meio de quadrinhos, assim. Então, foi dessa forma que a gente teve, né, essa visão, né, esse olhar de águia. De olhar e dizer assim, não, a gente precisa sim trazer um conteúdo falando da nossa vivência, sim, enquanto indígena com deficiência.
A gente vai continuar, Siena, mas você falou que a Missal não tinha vindo, ela acabou de aparecer. Eu vou colocar ela aqui na nossa conversa. E, Missal, eu vou pedir para você se apresentar para quem está ouvindo a gente. É, fala um pouquinho, fala o seu nome e um pouquinho de você. Só para as pessoas começarem a se familiarizar com você, por favor.
Oi, gente, boa tarde. Desculpem o atraso. Eu sou a Missal, sou do povo Guajajara. Eu tenho uma deficiência que é intelectual, né? Que eu tenho TDAH. Eu recebi meu diagnóstico recentemente. Eu trabalho com cinema audiovisual e também sou comunicadora de uma das organizações de base indígena, né? Que é a APOIME, que é a Articulação Nacional. Não, desculpa. É a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E aí eu entrei no coletivo, eu não sabia ainda que eu não tinha diagnóstico, né, mas eu acabava me identificando muito assim com várias coisas assim por exemplo, a Inhachai mesmo, ela tem TDAH e tem autismo, né? E eu me juntei para fazer parte do coletivo a convite da Ciana, né? Ela me apresentou a ideia e ela não sabia muito sobre edição de vídeo. E aí eu me coloquei à disposição para ela para fazer essa assessoria de comunicação do coletivo, para corrigir texto, para editar vídeo. E é isso, assim, acho que é a minha apresentação breve. Espero que esteja boa. E de
Não, tá
novo, desculpa o
ótimo.
atraso.
Não, tudo bem. Eu gostaria de perguntar para vocês, já que cada uma é de um povo diferente, tirando a Missal e a Siena, que são Guajajara, como é essa relação internamente, né? Porque a Siena falou uma coisa que eu acho que é bem interessante, que foi como as pessoas reagiram no ATL. Aliás, Ciana, eu também estava no ATL, que pena que eu não te vi lá, né? Como que é para vocês, assim, dentro do povo, no Cadastro Ocus Terena, para vocês Guajajara, né? Como que é essa relação internamente? Porque eu acho que é interessante a gente falar sobre essa questão, porque existe aí um imaginário muito vivo entre as pessoas não indígenas, que é aquela ideia perpetuada de que pessoas com deficiência entre povos indígenas eram mortas, né? E a gente está percebendo que existe muito preconceito e desinformação. Então, acho que seria aqui um canal interessante para começar a desmistificar essas temáticas todas, né? O que vocês podem falar sobre como é a relação de vocês, pessoas com deficiência, com o povo de vocês?
Eu posso falar um pouquinho do povo Terena, né? Antigamente, Heli, as comunidades indígenas, elas eram muito difícil acesso, né? Então, as comunidades eram muito, muito longe, muito difícil acesso à saúde, a posto médico, né? Então, segundo os relatos dos anciões, dos antigos, as pessoas que deficientes dentro da nossa comunidade sofriam muito, né? Sofriam muito, e essas crianças, esses adolescentes que acabavam se desenvolvendo com a sua deficiência, elas não conseguiam estar junto à comunidade, né? Ela não conseguia desenvolver junto no coletivo com a comunidade. E foi passando o tempo, as comunidades foram também adquirindo um meio de estar acolhendo esses indígenas, né? Por exemplo, a minha história, né? Eu tive um acidente com 6 anos de idade, né? Onde eu fui picado por uma cobra urutu-cruzeiro, e devido a essa cobra, por ser muito venenosa, ela deixa sequelas, ou a pessoa morre ou deixa sequelas, né? E dentro da aldeia onde eu fui, tive esse acidente, era difícil acesso. Né? É uma aldeia muito longe, porém muito longe da cidade. Então, o acesso para o tratamento, né, é muito difícil. Então, para eu conseguir sobreviver, eu tive que estar mudando de aldeia para uma aldeia bem mais próxima da cidade, né? Para ter acesso ao médico, né? Os tratamentos de não indígena fora das ervas medicinais, né? Que isso que me isso que me fez sobreviver no acidente quando aconteceu comigo, né? Foi as ervas, foi as tradições terrenas que fez com que eu chegasse viva ao hospital, né? Porém, isso também não seria o suficiente para estar me mantendo viva todo esse tempo devido o veneno ser muito, muito forte. Então, por isso, nos deslocamos da nossa aldeia para outra aldeia urbana, né? Bem mais próximo da cidade. Então, antigamente, isso não era possível fazer, né? Era muito mais longe da aldeia. Os tratamentos tradicionais não conseguiam manter esses indígenas terenos, né? Segundo os relatos dos mais antigos. Quando eu falo mais antigos, são os anciões, né? Então, muitos indígenas deficientes no povo terena acabou não sobrevivendo. E eu sou uma história de sobrevivência, né? E também de aceitação. A comunidade nunca me viu como uma pessoa deficiente. A comunidade sempre me viu uma pessoa, um indígena normal, um indígena que está lá somando, fortalecendo, é uma criança, né, que cresceu normal. Não, não, a, na, no povo terreno não existiu essa esse de excluir o indígena deficiente, né? Mas sempre estava aí. Eu nunca, desde a minha infância, dentro da minha aldeia, eu nunca senti uma diferença de nenhuma criança, nenhum adulto, nenhum ancião, nenhuma liderança. Mas quando eu saía para fora da comunidade, eu sentia esse preconceito, né? Eu sentia esse preconceito de professores, de crianças da minha idade, de adulto, né? Me inferiorizando, me vendo como uma pessoa incapaz, né? Eu não tinha essa visão, eu não existia dentro da minha comunidade. Nunca existiu, na verdade, né? Até hoje, essa diferença. Para a minha comunidade, na visão da minha comunidade, eu sou uma pessoa normal, sem deficiência, não me vejam menos incapaz de outras pessoas. Então, eu fui buscar esse relato, né? Como que eram as pessoas deficientes dentro da minha comunidade, dentro da aldeia Terenas, e foi isso que contaram os mais antigos, meus avós também, né? Contam muito sobre isso, que na nossa comunidade as crianças não sobreviviam devido à falta de tratamento e por estar muito longe da cidade, né? Muitas das vezes as raízes, as ervas medicinais não eram suficientes para manter aquela criança sobreviver, né? Então, e eu sou uma história diferente, né? Que mudei de aldeia para ficar mais perto da cidade e conseguir o tratamento. E hoje eu estou aqui contando essa história. Vários outros indígenas também na minha comunidade tem várias crianças também que têm vários outros tipos de deficiência, porém têm um devido tratamento já específico para eles, né? Então, quanto os enfermeiros, os profissionais da saúde dentro da nossa comunidade vêm trabalhando, desenvolvendo esse método para facilitar o indígena deficiente, né? Tanto no psicólogo, fisioterapeuta, todos os indígenas, então a gente já vem trabalhando, desenvolvendo esse projeto, para facilitar a vivência do indígena deficiente. E temos muitos, né? Temos muitos, e dentro da comunidade terena é isso, né? Não diminuir o indígena especial que tem deficiência, né? Então, sempre mostrando que ele é capaz, que ele é um indígena como qualquer um, como qualquer outro dentro da nossa comunidade.
Sim. Achei bem interessante você falando só sobre como se juntou aí o saber ancestral com conhecimento médico ocidental, né? Canil, como é com os Camaiurá?
Então, a minha história foi muito mais diferente que o da Sol, né? Porque o meu povo acredita muito em espíritos, né? Então, quando aos 5, 6 anos de idade, meus pais e outras pessoas da minha aldeia perceberam que eu era uma criança diferente, né? Eu não conseguia correr, não conseguia levantar direito, essas coisas. O pessoal começou a me a isolar, sabe? Eles pensaram que, na verdade, foi uma história. Eles pensaram que um espírito mal tinha entrado em mim, porque esse espírito mal queria derrubar a aldeia, né, enfraquecer a aldeia, e ele tinha entrado em mim. E foi por isso que eu tava assim, sabe? Para tentar enfraquecer a aldeia toda. Então eu tive um tratamento assim desagradável dentro da aldeia, né? Tipo, não me queriam lá. Então tive que ficar isolado na minha aldeia, tipo, dentro de uma cabana, assim, eu não saía de casa, sabe? Só meus avós, minha família me via, sabe? Até que meu avô falou: olha, isso não tá dando certo, isso não é certo, né? A gente vai ter que sair da aldeia para procurar uma ajuda, porque isso não é normal. Então, tava passando um pessoal na aldeia, né? Eles tinham ido visitar. E falaram de mim: olha, a minha neta tá com algum problema, a gente não sabe o que que ela tem. Ela parou de andar e, assim, não tá sendo muito legal aqui na aldeia. Aí falaram: vocês podiam levar minha neta? Aí o pessoal, né, falou: ok, a gente pode. Aí minha família também resolveu vir comigo, porque eles não queriam me deixar sozinha. Então, a minha família toda veio junto comigo aqui em Brasília. A gente descobriu que eu tinha, né, eu tenho distrofia muscular de cintura. É uma doença que com o tempo ela vai enfraquecendo todo o músculo, todos os ossos, e desde então eu tenho usado minha cadeira de rodas, e assim, desde que eu vim pra cá, né, eu tinha muito receio de voltar pra aldeia, porque eu ficava com medo, como que eles vão me receber, como que eu sou vista agora, né, só que aí, assim, depois disso, né, eu fiquei, assim, com medo, assim, de tentar voltar pra minha aldeia, porque eu não queria ouvir coisas e ver coisas, né, que falavam sobre mim. Até que meus pais falaram, olha, tipo, a gente tem conversado muito com o pessoal da nossa aldeia, com nossos parentes lá. E eles entenderam que você não é nenhum espírito mau, não é um espírito ruim. E que você só tem uma doença mesmo, sabe? Porque depois disso, eu nunca mais tinha voltado pra minha aldeia. Só meus pais que voltavam lá. Toda a minha família, menos eu. Então, com isso, meus pais foram contando as coisas que estavam acontecendo comigo, o que eu tinha, sabe? Até que em 2019 eu tive a oportunidade de voltar pra minha aldeia. E, nossa, eu tava com tanto, assim, eu nem sei como eu tava. Sei que eu tava, assim, muito nervosa e de voltar lá. E quando eu fui, assim, voltando na minha aldeia, a gente foi de avião, né? E, assim, quando eu olhei pra baixo, tinha, assim, um monte de gente mesmo. É, todo mundo pintado, cantando, e eu comecei a chorar, porque foi lá que eu percebi que eu tinha sido aceita, sabe? Que ninguém lá me julgava mais, ninguém me... Não, sabe? Então, eu comecei a chorar muito, eu fiquei, tipo... Aí meu avô chegou e falou, toda essa cantoria aqui, essa dança é pra você. Pra gente, a gente tá recebendo você de volta, e a gente queria muito que você nos perdoasse, sabe? Mas foi, tipo, um dos momentos mais lindos da minha vida. E assim, e isso não foi, tipo... E eu só queria dizer, assim, que todas essas coisas que aconteceram, sabe? Que eu sempre eu tenho que ressaltar que não foi uma maldade, porque isso foi falta de conhecimento, e também foi porque... Porque a gente tem muitas crenças, sabe? E a gente tem que respeitar isso, mas também a gente também tem que, com a minha história, né? Eu fui contando isso com várias pessoas, e também outros camaiurás perceberam que pessoas com deficiência tem sim uma ajuda, sabe? Eles podem ter uma qualidade de vida, podem sim sobreviver. E também teve uma outra história de um camaiurá que também passou por... Assim, só que eles não julgaram nem nada, porque eles ouviram minha história e falaram bem assim, ela também pode ser como uma canhão, pode receber ajuda, pode ter uma vida, sabe? Hoje em dia ela tá aqui, ela tem 12 anos, sabe? E ela veio pra cá através da minha história. Então, isso foi, sabe, tá mudando, as coisas estão mudando.
Não, Caio, então a sua experiência, a sua realidade mudou a forma que os camaiurá entendem esses corpos com deficiência, então, né? Porque a partir de você, esse próximo caso que você mencionou já não teve a mesma percepção, né? Não teve esse olhar negativo em relação à pessoa com deficiência. E, Natiai, como foi a sua experiência lá com os Chavante?
Então, a minha experiência foi uma experiência, assim, como eu posso dizer, não foi tão ruim, ambas as partes, tanto o Chavante como o Pataxó, porque eu já nasci, antes de mim, eu tive uma irmã que ela teve uma deficiência, né, a deficiência dela é física, e ela acabou falecendo novinha, e quando eu tinha mais ou menos ali, por volta de um ano e meio, eu já comecei a aparentar que eu tinha uma deficiência. E os médicos começaram a basear a minha deficiência com a dela, né? Dizendo que eu não ia andar de jeito nenhum. E eu comecei a andar quase com 3 anos, né? Faltando um mês para 3 anos. E como assim? Desde a morte da minha irmã... Eu pergunto às pessoas da família ali o que ela tinha. Ninguém me responde. Eles não gostam muito de falar sobre o assunto. Agora, a questão da aceitação, todos eles, né, aceitam, mas eu senti assim, o peso grande que eu era deficiente mesmo foi a partir do momento que eu tive que conviver com as pessoas não indígenas. Eu tive que ir para a escola, que eu fui agredida por professores que não entendia. Que por mais que eu não aparenta ser deficiente, por eu ter autismo, eu tenho TDAH, tenho sinestesia, e falar igual os mineiros que falam, um monte de trem, eu sou uma pessoa também muito, muito agitada. E isso acaba despertando, né, ódio das pessoas por estar incluindo uma pessoa diferente ali no meio da sociedade. E, então, assim, eu vou dizer que eu não sofri tanto lá com eles. Eu sofri mais e sofro aqui dentro da sociedade aqui, entre os outros povos. Eu tive uma mãe que foi assim, uma mãe excelente, que ela, tudo que ela fazia com as irmãs minhas, ela também fazia comigo para poder... Eu sou uma pessoa mais ativa. E como é que eu posso dizer? Um dos motivos que eu não estou ligando a câmera hoje é porque, assim, no sábado, né? Aqui na rua é muito barulho. E não sei se vocês estão percebendo, eu estou um pouco agitada, mas não é por causa que eu estou falando com vocês, não, porque realmente isso acontece na condição do autismo, né? E da sinestesia. Tem gente que não sabe o que é sinestesia, então sinestesia é a gente estar vendo, né, a forma dos barulhos, e aí eu tenho que estar andando para lá e para cá, e eu estou aqui andando para lá e para cá, para poder tentar ver se passa. Como posso dizer, como fosse essa descarga, né? Essa descarga passar. E aí eu percebo que as pessoas aqui fora, elas não entendem isso. Elas não entendem, acham que tipo uma birra ali da pessoa e acaba não entendendo e acaba fazendo isso que machuca a gente. Mas a questão ali dos povos foi muito bem aceita, sabe? Muito bem aceita mesmo.
Agora temos as Guajajara. Querem compartilhar também alguma experiência?
Para ser bem sincera com você, assim, só falando dessa questão, né, dela ter essa mistura da medicina do não indígena com as nossas medicinas tradicionais, né? E uma coisa que me fez colocar de pé foi algo que minha avó ensinou para o meu pai. Minha avó, né, de parte de minha mãe, ela é guajajara, e ela também era pajé. E ela pegou e falou para o meu pai, olha, passa o óleo do bacuri nas pernas da Ciana, que ela vai começar a andar e nananã. E nisso veio esse processo. E para ser bem sincera, eu não passei por esse preconceito dentro da minha própria comunidade. Mas eu via olhares de parentes guajajaras também, meio assim, sabe? Minha família em si, ela não tinha esse olhar. Minha família queria me colocar de pé, queria que eu andasse, queria, sabe, que eu me desenvolvesse. Mas eu só vim descobrir que eu tinha uma paralisia cerebral aos 3 anos de idade, que foi quando meus pais também saíram da aldeia e foram morar numa cidadezinha próxima chamada Grajaú, lá no Maranhão. E foi quando eles descobriram que um primo meu já fazia tratamento no Saracobixec, e foi quando eles começaram a lutar por essa vaga minha também no Saracobixec. E, assim, uma coisa que eu percebia bastante era esse cuidado, esse afeto que minha família tinha comigo, mas ali, saindo disso, a gente via assim, não na minha aldeia, a gente não tinha esse olhar, mas em outras aldeias ficava meio assim, até para me brincar com outras crianças, os pais não deixavam. Eles não falavam, né, como a Tânia acabou de falar, que era assim, que era espírito, mas eles tinham tipo um receio, como se a doença, né, entre aspas, falando que eu tinha, minha paralisia que eu tenho, fosse pegar nas outras crianças. Então era essa a visão que eles tinham, sabe? Mas o peso maior foi essa sociedade. Sociedade, quando eu fui para a escola, foi quando eu comecei a crescer, assim, ficar adolescente, que começaram a falar que eu era doente, entendeu? E aqueles nomes bem baixos mesmo que a gente recebia. Ah, lá vai a aleijadinha, ah, lá vai a doentinha. Olha como ela anda, entende? Então, assim, e para mim começar a me aceitar demorou. Eu falo que. Eu falo que eu comecei a me aceitar aos 4 anos. Porque de tanto ter se impregnado de que o deficiente, o lugar do deficiente é onde essa sociedade que se diz ser normal dita, que por muito tempo eu me calei, sabe? E assim, e hoje eu fico vendo, eu olho para trás tudo que eu passei, e eu uso muito uma palavra que é ressignificação, que eu tive que ressignificar tudo que eu passei para mim ser quem eu sou hoje. E eu olho para mim e falo, não, meu povo, quando eu digo meu povo, eu falo meus avós, meus tios, minha mãe, eles não olharam para mim com esse olhar. Mas eles sempre olharam para mim com um olhar de, não, ela tá viva. Ela é um milagre. E isso é o que importa pra gente. E eles sempre, toda vez quando eles viam algum parente fazendo essa barreira, eles acabavam indo lá e destruindo essa barreira, dizendo assim, olha, ela tem que brincar sim com o primo dela. Ela tem que brincar sim com a outra criança, porque ela também é criança. Então, eu sempre fui muito envolvida com esse amor, sabe? Com esse cuidado, assim. Enquanto dentro da minha comunidade, sempre. A minha irmã fala, minhas irmãs gostam de falar que eu sempre fui muito protegida, a um ponto de ser envolvida muito, assim, sabe? Porque eu recebi muito amor dos meus parentes, assim. Então, é isso.
Quer compartilhar alguma coisa, Missão?
É, eu prefiro assim que a Ciana fale mais, porque eu tive uma vivência um pouco diferente, né? Eu sou uma pessoa indígena que foi adotada por uma família não indígena, então eu fui criada longe da cultura durante muito tempo, né?
Entendi.
Então, assim, eu estou retomando isso há pouco tempo, né? Já que for comparar o tempo de vida que eu tenho. E também até mesmo pelo meu diagnóstico ser muito recente, assim, ainda estou me adaptando a isso, né? Então, eu prefiro assim, a Ciana me representa muito no que na, porque ela teve bem mais vivência do que eu, assim, sabe? Aí é
Sim.
isso.
Bom, de qualquer maneira, nós podemos aqui ouvir agora várias experiências, algumas com mais, outras com menos dificuldades, mas eu acho que começa a perceber que existem muitas coisas para serem enfrentadas, não só dentro das comunidades, das aldeias, mas também para fora. E aí eu estou falando isso para a gente começar a entrar na questão do coletivo que vocês criaram, o Acessibilidade Indígena. Né? Então, vamos falar um pouco do grupo em si. Por que ele foi, para que ele foi formado? A partir das experiências de vocês, vocês estão pensando em fazer o quê? Levar conscientização para dentro da aldeia, para fora da aldeia, fazer, não sei, que tipo de trabalho vocês têm em mente daqui para frente? Assim, fale um pouco do coletivo, dos trabalhos de vocês, porque assim, é bem recente, né? Nós estamos gravando agora no começo de setembro, o grupo acabou de ser formado, né? Mas eu espero que daqui a um tempo, quando se alguém escutar esse episódio no futuro, o grupo certamente já vai estar com outro porte, vai estar maior, vai ter muito mais alcance. Mas nós estamos falando agora no começo dos trabalhos de vocês, né? O que vocês estão planejando? Especialmente porque cada uma de vocês assim tá, vocês estão muito espalhadas pelo país. Então eu imagino que as possibilidades são imensas para vocês, né? Vocês têm várias possibilidades de trabalho, de atuação, de enfim. O que vocês estão pensando daqui para frente?
Bom, é, como eu falei no começo para você, né? Como isso tudo foi criado, assim. Eu vou ser bem sincera para vocês. Particularmente, quando eu tinha essa ideia, que eu não sabia nem por onde começar, não sabia nem como fazer, e foi quando conheci essas mulheres que hoje estão aí comigo. Eu peguei e falei assim: beleza, gente, eu só tenho uma ideia aqui, ó, tá aqui e agora, tá cru. Como é que a gente vai fazer? Aí a Sol vem me dando umas ideias, Missal, Canhão, Inachai, Regilane, e a gente foi criando, né? Porque na minha cabeça tava assim, ah, vamos colocar mais um conteúdo só aí na internet, não sei o que, não sei o que lá. Sabe, como hoje tudo gira em torno do Instagram, né? E eu peguei e tava assim a minha ideia. Só que quando eu fui conhecendo essas mulheres, elas começaram a me dar outra visão. E a falar assim, Ciana, não é só aqui não, isso aqui ainda vai para fora ainda. E eu fiquei, e eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo porque eu fiquei tipo assim, gente, eu acho que eu peguei uma temática grande demais, e agora, e não sei o quê. E foi quando eu conheci pessoalmente Regilane. E Regilane, né, que é mãe atípica, ela tá no estado do Pará. Ela é casada com um gavião também. E foi quando ela pegou e falou assim, amiga, vamos lançar nossa página, e vamos pensar em algo maior, em algo para acolher essas pessoas, porque isso aconteceu com a gente. Mas vai que outras pessoas precisam abrir seus olhos também, outras mães que passaram pela mesma dificuldade que eu. Outras pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades das meninas que as suas, e hoje estão se sentindo ainda assim recuadas, porque esse conteúdo talvez não chegou ainda até elas. E eu peguei e falei, bora. E eu comecei a trazer isso, né, para as meninas, e foi ouvindo. Hoje em dia, sim. O acessível indígena ainda está muito novinho ainda. A gente trata o acessível indígena como um bebezinho. Eu acho que foi Natiai ou foi Missal que falou assim: é um bebê, acabou de nascer. Mas é um bebê que a gente está vendo que já tá tendo frutos. Um desses frutos, isso, e esse fruto. É exatamente esse espaço que vocês estão dando hoje para a gente, né? Nos escutando. Essa está sendo a primeira vez que a gente está sendo escutada assim, e recebendo esse convite. E, assim, o nosso intuito realmente é que esse nosso conteúdo chegue até as bases. Que esse nosso conteúdo, que a gente falou, vamos falar sim sobre inclusão, vamos falar sim sobre o indígena com deficiência, mas vamos trazer de uma forma diferente? Vamos trazer de uma forma, sabe, que também dê para as criancinhas olhar para aquilo e falar assim: nossa, a Canhumi representa, a Ciana. E foi quando a gente começou a ter essas ideias de lançar nossas próprias histórias por meio de tirinhas. E isso já tá sendo, sabe, impregnado assim nas crianças, porque tem uma criança aqui no DF que ela também é deficiente, todo dia ela pede pro pai dela ler uma tirinha nossa aí que estourou, que é a do gatinho, que é eu no desenho conversando com um gatinho, e o gatinho fala: olha, melhor tu não ir para a caminhada, senão tu vai cair, né? Que foi uma das primeiras que ela estourou. E todo dia ela lê essa tirinha e ela se sente representada. Ela pega e fala: nossa, esse ano parece comigo. Tá vendo, pai? Então, assim, isso também tá chegando às criancinhas sem ser com deficiência. Tá chegando também às crianças, né, que têm algum tipo de deficiência e que também não são indígenas. Então, a gente está vendo que o nosso público também não está sendo só os indígenas, entende? Mas está sendo esse outro público não indígena também, que tem algum tipo de deficiência e está vendo, e está se sentindo representado. Então,
Essa
assim, o indígena.
criança, desculpa, Ciano, essa criança não é indígena.
Ela não é
Ah,
indígena,
que
ela
interessante.
não é.
Interessante.
E quando eu fui visitar, né, os parentes da Inatiaí, perdão, os parentes da Canhum, e eu percebi que tinha uma criancinha lá, o nome dela é Alice, que ela ficou toda animada quando a gente falou que ia conversar com que a gente ia conversar com ela, que a gente ia levar a história dela de uma forma diferente. Aí ela: nossa, que legal! Então, assim, a gente já tá vendo que tem gente que tá olhando pra gente dizendo assim: nossa, elas estão representando a gente. Hoje eu posso olhar para Canhum e dizer assim, não, a Canhum me inspirou. Entendeu? Podem olhar para esse ano e dizer, a Ciana me inspirou. Podem olhar para Missal, olhar para Sol. E eu realmente, quando eu vi a Sol, eu falei assim, Jesus, Sol foi uma das pessoas que me inspirou. Ela, sem saber, ela me inspirou. Entendeu? Então, assim, aqui, hoje eu estou trabalhando com pessoas que eu sempre quis trabalhar. Sol era uma das pessoas que eu olhava e eu tinha medo de chegar e falar alguma coisa. E hoje vê Sol comigo. É, e hoje vê Sol e vem na
A Sol tem
Chai.
cara de brava? A Sol tem cara de brava, é?
É, você sabe, né, amiga, que a gente tem. Então, era por conta disso, sabe? Mas, assim, essa é a minha visão da acessibilidade indígena hoje. Como Sol tem a visão dela da acessibilidade indígena, Missal tem a visão dela, entendeu? E Natiai, e Canhum, Regilane. Então, assim, essa é a minha visão. Uma visão que começou como só uma criadora de conteúdo para o Instagram e hoje está vendo que não vai ser só isso. Que
É,
vai ser algo maior.
com certeza, como você acabou de falar, cada uma tem uma interpretação do porquê existe, né, o acessibilidade indígena. Mas pelo que você falou, eu acho que eu posso destacar dois pontos assim sobre a atuação de vocês, que é o primeiro é esse acolhimento, que foi bem interessante que você falou, que é você mostrar não só para indígenas com deficiência, mas para pessoas em geral, sobre como as experiências de vocês pode ser um exemplo mais de você superar essas dificuldades, né? E aí, um segundo ponto é você levar essas informações, e aí você falou a tirinha. Quem é a pessoa que desenha essa tirinha?
Essa pessoa é a Milene. Milene também foi uma das pessoas que eu, ano passado, eu conheci ela. E foi algo muito fantástico, né? Porque eu conheci ela através do Ivan Byron, que é um influenciador aqui no Brasil, que ele fala sobre essas questões de inclusão. E eu vi uma vez que ele foi desenhado por ela. Isso foi quando ela trouxe a história dele. Uma outra amiga dela, que é a Milene, a Emily, perdão, que nessa tirinha eles traz por título Emily sobre rodas. E foi onde eu me encantei, assim, nossa, que trabalho bonito. E será se um dia não vai ser algum indígena também representando aqui? Tipo, eu não era amiga dela ainda, não era nada. E foi quando entrei em contato com ela para ela fazer um desenho meu, ela pegou e fez. E depois, no dia 19 de abril, ela pegou e olhou para mim e falou assim: Ciana, vamos fazer uma tirinha sua? Tipo, não tinha página, não tinha nada sobre essa questão do ATL. Eu falei: bora. E foi quando essa tirinha estourou. E ela pegou e abraçou também o projeto. Foi quando eu fiz o convite a ela e ela falou assim, lembra até hoje que ela disse assim, ah, bora, já estamos aqui mesmo, então bora se unir e vamos acabar com esse capacitismo que existe no Brasil. Então foi por esse lado, sabe? Foi por esse lado que aconteceu, essa união. Que ela
Missal,
também, ela não é indígena, a
oi?
Milênio.
Missal, foi você ou a Ciana que falou que você está trabalhando mais com essa questão do audiovisual, né? Como que. Fala pra gente também, assim, já que eu acho que entra um pouco mais na sua área, da importância de se usar essas ferramentas lúdicas, né, como uma tirinha, para trabalhar essas temáticas todas para as pessoas de forma geral. Porque eu acho que facilita nessa comunicação, né?
Sim, a gente hoje em dia está vivendo uma era muito visual, né? E apesar de algumas pessoas, não indígenas verem isso como uma forma de, sei lá, aculturação, né, dos povos indígenas, que a gente usar celular, usar rede social. Mas, na verdade, o cinema, a fotografia, as redes sociais, eles são para nós ferramentas de luta, né? A gente sabe, por exemplo, que tem parentes que têm a sua língua mãe, por exemplo, os Guajajara, a gente fala o Zengue-Tê, que é a nossa língua materna, né? E tem gente que não fala português direito, né? Tem outros parentes que não tiveram acesso a uma alfabetização, e às vezes as imagens, as fotografias, as tirinhas, mesmo que as tirinhas tenham um texto que é bem simples, mas você consegue entender pelas imagens o que é que está acontecendo, né? Eu acho que os quadrinhos, né, para a maioria das crianças, talvez tenha sido até a primeira forma de aprender a ler para muitas Sim. crianças, né?
Sim.
Então, assim, eu acredito que o Acessibilidade Indígena, enquanto esse coletivo, né, que se utiliza dessa forma lúdica, eu acho que ele consegue chegar em muitos lugares, até mesmo porque a gente já pensou até em fazer, tipo, um quadro, já revelando aqui, né, revelando um quadro da Canyon, que seria, tipo, assim, um mini documentáriozinho que duraria, seria um Reels, né, que ela falaria sobre a cultura dela, e a gente sabe que hoje em dia essas plataformas, né, o TikTok, Reels, essas Sim. coisas assim, eles têm um grande alcance, né? Então, eu penso que é uma forma de alcançar um público muito maior, né? Não só em quantidade, mas também em faixa etária, em entendimento. Tipo, a gente sempre tenta, nas legendas, usar uma... Como é que fala? Uma linguagem acessível. Acessível tanto no sentido da acessibilidade, né? De botar a descrição, quanto acessível no sentido de usar uma... Não usar termos muito complexos ou termos muito científicos, sabe? Coisa assim que acaba afastando a gente também de um público mais geral, né? Assim, pessoas de várias classes sociais, por assim dizer. Porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, assim, os povos indígenas, né, são atacados, os povos indígenas não têm, tipo, seus direitos reconhecidos, e às vezes não tem, muitas aldeias não têm acesso à educação, né? Tipo, lá no território Araribóia mesmo, tem uma região em que as escolas não têm nem cadeira. As crianças sentam no chão, sabe? Então, a gente sabe, tipo, e às vezes, como é que, por exemplo, essa às vezes não chega, por exemplo, coisas básicas dentro das aldeias, e como é que a gente pode também utilizar as redes sociais para, de alguma forma, amplificar, né, essas dificuldades. Então, eu penso que é isso.
Uhum. Ó, a Sol já é famosa, né? Porque a marca dela aí já saiu dos limites do Brasil, né? Eu sei que ela manda para os Estados Unidos, ela manda para a Europa, tem camisa dela rodando em todo lugar aí. Agora, a gente sabe que vocês crescendo, a exposição vai crescer também. E a gente também sabe que pessoas, assim, com deficiência já são mais expostas pelo simples fato de terem essas deficiências. Como que vocês estão se preparando para lidar com essa exposição que vai crescer, possivelmente, né? Canil, você tá se preparando para lidar com esse assédio? Porque se, por um lado, vocês recebem esses olhares, como todas vocês falaram sobre esses olhares, assim, meio de lado, né? Que não é, assim, de forma tão discriminatória, mas vocês percebem que tem um olhar torto ali, que tem uma certa discordância, né? Se vocês tiverem mais exposição, possivelmente vai aumentar também esse tipo de olhar, né? Então, Canil, como é que vocês estão, assim, lidando ou pensam em lidar com essa exposição que vai crescer?
Assim, sinceramente, eu não estou pronta para essa exposição, né? Tanto que, assim, eu sou uma pessoa bem tímida, né? Porém, eu quero ser ouvida, eu quero levar minha história para outras pessoas, eu quero que outros indígenas PCDs também, que estão lá escondidas, tendo esses olhares tortos, esses olhares preconceituosos, também possam se inspirar na nossa história e ver que a gente não pode ficar escondido, a gente não pode se abaixar para esses olhares, sabe? E a gente quer ser ouvida, sabe? Isso é o mais importante de tudo. A gente quer que as outras pessoas vejam nossas histórias e que a gente pode, sim, fazer coisas. Que a gente tá cansado das pessoas ficarem olhando a gente com pena, de ficar as pessoas ficarem falando coisas pelas nossas costas, sabe? A gente tá cansado disso.
Uhum. E, Natia, eu acho que foi você que falou que já tem trabalhado sobre essa temática, não só com pessoas indígenas com deficiência, mas pessoas, assim, não indígenas também. Quando você trabalha com essa temática, com essas pessoas que não são indígenas, você também tem que trazer junto dessa discussão a questão das lutas dos povos indígenas, porque, de alguma maneira, como a Ciana acabou de falar, não tem como você não estar no movimento indígena porque você nasce indígena. Então, isso já está atrelado à vida de vocês. Mas quando vocês estão lidando com temáticas tão específicas como corpos com deficiência, como que vocês estão fazendo, ou Inachai, como você está fazendo para juntar essas temáticas, né? Porque eu acho que de alguma maneira você vai ter que abordar isso também, não é?
Sim, inclusive, né, aqui na região eu sou assim vista de uma forma meia, uma pessoa meia, como posso dizer, muito brava, né? Porque eu bato de frente mesmo em questão das deficiências, não só ao autismo, mas às outras também. E eu fico muito feliz assim quando alguns me têm procurado aqui, pessoalmente, para poder estar ajudando eles nessa questão. É igual você falou, não tem jeito. Aqui eles acabam me conhecendo como a defensora dos povos, das pessoas, no caso, deficiente, mas indígena, que está à frente da causa indígena. É porque, assim, o que acontece? Não tinha a oportunidade de estar à frente aí na defesa somente dos povos indígenas. Agora, né, que surgiu essa oportunidade, como de todos aqui eu conheço o e-mail é a Canhum, então a gente já falava sobre isso, né? Então, assim, mas sempre quando eu fui falar sobre alguma palestra, sobre a questão do autismo, sempre colocava, eu sempre ia, né, caracterizada, colocar e tudo, e sempre colocava os dois juntos. Ou então, quando me chamava para falar da deficiência, então, assim, quando chama um, sempre leva o outro. Quando eu me chamava para poder dar uma palestra em um local que só tinha pessoas não indígenas, eu sempre fazia questão de ir lá falar dos indígenas. E aí, essa oportunidade, né, que tive foi para poder, como posso dizer, para poder, acho que crescer mesmo, assim, para poder fazer parte. E tá me faltando palavras aqui, né? Porque, igual eu falei, como eu tenho TDAH, ela acaba esquecendo o que eu vou falar. Para poder criar força, né? Junto com as meninas. Uhum. E algo que eu já fazia antes com os outros povos, agora é juntar tudo aqui. Não só com os povos indígenas. Eu tive contato também com os povos ciganos e tudo. Então, sim, agora eu tô, como se diz, na minha família, né? Estou dentro da minha família agora.
Uhum. De alguma maneira, o acessibilidade indígena acabou sendo a expansão do que você estava fazendo, né, Natália?
Isso, essa é a palavra, viu? Justamente isso mesmo.
Bom, gente, nós estamos chegando no final. Passou muito rápido o tempo, né? Mas antes da gente terminar, eu vou perguntar, melhor dizendo, para cada uma de vocês, se vocês querem fazer uma consideração final. Sol, quer fazer uma consideração final?
Sim, Harry, eu quero deixar últimas palavras, né, para os ouvintes e principalmente para as nossas parceiras do Acessibilidade Indígena, né? Esse coletivo que está nascendo com o objetivo de mostrar a nossa capacidade também, de mostrar o nosso acolhimento com outros indígenas, né, e também trabalhar futuramente para que as pessoas, para que os indígenas não sofram o que nós sofremos, né, dentro da nossa comunidade e também fora da comunidade, nas cidades. Então, esse coletivo Acessibilidade Indígena, ela surgiu com o objetivo de acolher os parentes, né, de acolher e fortalecer a sua vivência também, né, nas suas comunidades ou na cidade, né, e dizer que nós estamos aí para somar, nós estamos juntos, né, e fortalecer o indígena deficiente, o indígena especial, que também essa luta é de todos, e expandir. Né, expandir essa nossa vivência para que outros também se identifiquem, né? Eu só deixo uma palavrinha, assim, uma história rapidinho, assim, que aconteceu no Enem, né? Uma indígena do Acre veio falar comigo, né? Sobre a minha história chegou até ela, né? E a história da avó dela é igual à minha história, né?
Uau.
Então, assim, só eu queria conhecer você pessoalmente, porque a história da minha avó é a sua história. Eu ouvi a sua história lá da minha comunidade no Acre, e minha avó foi picada de cobra também, e ela tem a mesma deficiência do seu braço,
Uau.
e eu queria te conhecer pessoalmente, quero levar uma foto sua para ela. Eu já contei a história dela, a sua história para ela, então fiquei assim, ó, bem, né? Como que as nossas como a gente fortalece o outro, né? Através da nossa história, da nossa vivência. Ah, desde quando eu entrei nas redes sociais, né? Eu venho trabalhando com isso sobre o indígena deficiente, né? E, porém, eu precisava de um momento para estar expandindo também essa luta. Eu trabalho com luta das mulheres indígenas, eu trabalho com indígena no contexto urbano, eu falo sobre a Lei 11.645, né, que é a diretriz nas escolas, eu falo sobre a importância do grafismo indígena, e agora vamos acrescentar mais um, que é o indígena deficiente, e entrando, né, nesse coletivo do Acessibilidade Indígena, junto com essas mulheres talentosas que têm muito a mostrar ainda através das redes sociais. Cada um, vocês vão descobrindo, vão acompanhando o talento dessas guerreiras que estão por trás desse projeto, né? E eu tenho só a dizer que a gente está aí, gente. Estamos nas redes sociais, vamos mostrar nosso potencial, vamos mostrar nossa luta e fortalecer outros indígenas que estão nas aldeias e nas cidades, que vamos fortalecer e abraçar, né? Juntos somos, eu sempre falo que juntos somos mais fortes. E é
Sim.
isso, esse é o nosso objetivo também.
Muito bem. Na descrição do episódio, nós vamos colocar ali os links das páginas de vocês, né? Missal, quer fazer alguma consideração final?
Sobre o coletivo, sobre tudo.
Tudo, é que a gente tá encerrando. É só para fazer,
Ah,
finalizar.
tudo bem. Eu fiquei aquela desculpa, é o TDAH. Mas
Não,
então, eu
desculpa.
acho que a consideração final é que, tipo, eu estou muito feliz de fazer parte desse coletivo. Eu acho que é um projeto extremamente importante. E que a gente tem muito ainda a alcançar, né? A gente começou falando sobre tirinhas e agora a gente já está pensando em questionar a bancada do COCÁ sobre cadê as políticas públicas para os povos indígenas, entendeu? A gente quer chegar aí e perguntar: a gente existe, vocês estão falando pelo coletivo, mas a gente é coletivo também, né? A gente também faz parte. Então, assim, muito obrigada pelo convite, né, a gente, para ter dado esse espaço. Eu acredito que o Acessibilidade Indígena e, quem sabe, no futuro a gente vire uma ONG também, né, seja uma coisa bem maior. A gente está dando agora um bebezinho recém-nascido, né, ainda não tem nem introdução alimentar o bichinho ainda, tá só no peito. É um bebê, então, assim, eu acredito que o Acessibilidade Indígena tá aí para, tipo, orientar os parentes também. Essa é a nosso objetivo, sabe, orientar os parentes sobre o que é uma deficiência, como isso também não muda tanto a vida da pessoa. Eu tenho o TDAH e, tipo, é uma condição, mas não é uma doença, sabe? É uma outra forma de funcionamento do cérebro e, tipo, e tudo bem, cara. A gente não precisa ser igual, né? A gente fala sobre coletividade porque a gente defende a mesma causa, mas ao mesmo tempo nós sabemos que todos nós temos as nossas especificidades, né? Então, acho que é isso. O Acessibilidade Indígena está chegando, vamos causar aí, vamos questionar muita coisa e vamos também acolher muita gente, levar muito conhecimento assim para quem quiser, sabe? Tanto para não indígena quanto para indígena. E tentar também tentar de alguma forma, né, tipo, facilitar a vida das pessoas indígenas com deficiência. E é isso, assim.
Muito bem. Canil, quer fazer alguma consideração final?
Eu acho que o que a Sol e a Missal falaram, né, que o acessibilismo tá aqui para questionar, para fortalecer, para outros indígenas também serem ouvidas, as suas histórias, e que a gente vai fazer muita coisa assim.
Muito bem. E Natiara, quer fazer alguma consideração final?
Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né? E que as pessoas possam abraçar essa causa e aproveitar também essa oportunidade que está tendo de conhecer sobre o nosso povo, né? Essa cultura que existe aqui no Brasil e que não é muito ouvida. Então, abraço a acessibilidade indígena, como nós estamos abraçando aqui, como a família.
Muito bem. E Ciana, por fim, quer fazer alguma consideração final?
Bom, como os demais colegas já falaram, né? A acessibilidade indígena ele chegou para isso, para ser ouvido. Por muito tempo, a nossa sociedade ela impregnou o capacitismo. Então, a gente também está vindo aí para se juntar com essas outras pessoas que estão lutando, né, contra o capacitismo. E que a nossa voz venha a ser realmente ouvida enquanto indígena com deficiência. Uma coisa que eu sempre falei desde criança, a minha deficiência, ela não me faz menos indígena. E que isso venha a ser impregnado agora, sabe? Não só por mim, não só pelas meninas do coletivo, mas aonde isso chegar? Que as crianças também com algum tipo de deficiência, elas possam dizer, não, um dia eu escutei que uma parenta falou que a deficiência dela não fazia dela menos indígena. Então, a minha deficiência também não vai me fazer menos indígena. Então, que isso, um dia, seja realmente espalhado, sabe? E venha a ser ressignificado na história de cada um. E a gente agradece esse espaço por toda essa atenção e por todo esse cuidado que vocês tiveram com a gente até agora. Assim. Muito obrigada mesmo por esse espaço, por nos escutar, né? Por perceber que nós podíamos, sim, ser donas, né, da nossa própria história, contar a nossa própria história.
Não, Ciana, olha, a Ucareté que agradece. Muito, muito obrigado, Sol. Muito obrigado, Missal. Muito obrigado, Canil. Muito obrigado, Inatiai. Muito obrigado, Ciana. As portas do Decolonize da Ucareté vão estar sempre abertas para vocês, sei lá, quiserem comunicar alguma coisa. Nós estamos aí com vocês, tá? Com certeza, há muito mais para falar, mas por hoje é só. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Ucareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ucaretenses. Tchau. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô.